Então, vou passar a palavra ao companheiro lá de trás. Peço que você anuncie o seu nome ao falar.
Meu nome é Wilson. Eu estou aqui também como observador da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, mas eu vou falar como militante do FOAFRO, que é o Fórum de Religiosidade Afro-Brasileira, de Brasília e de entorno. Não, a minha colocação é a seguinte, eu só queria colocar um pensamento que eu vejo do que está acontecendo aqui. Que é o seguinte, toda ideologia racista tem como objetivo final a eliminação do grupo discriminado. E o extermínio e o genocídio é o processo final do racismo em qualquer sociedade. Vocês podem observar o que aconteceu na Alemanha nazista e na África do Sul do Apartheid. E o racismo brasileiro não é diferente. O que está acontecendo aqui é a prática desse processo final, que sempre aconteceu e que, devido aos avanços dos meios de comunicação que democratizou a informação, a sociedade brasileira está começando a ver aquilo que o movimento negro sempre denunciou. Tanto é que, antes, o racismo brasileiro prendia os negros e a população carcerária era, em sua maioria, negra. Agora, a população negra carcerária vem diminuindo porque os negros, em vez de serem presos, estão sendo eliminados. Para os órgãos de segurança deste país, não existe racismo, só existe injúria racial. E o que nós estamos vendo é uma verdadeira guerra declarada contra a população negra. É só isso.
Alex do Conjunto, muito obrigada. Wilson.
Bom, meu nome é Alex Pamplona, sou de Belém do Conjuve, né? Integro o GT de Juventude Negra. E, bom, uma fala bem rápida, com algumas provocações, né? Em algumas demandas, inclusive, que o GT vem discutindo há um tempo em relação ao conjunto da problemática do extermínio da juventude negra, né? Uma das coisas que a gente estava discutindo há um tempo, no conjunto de CPI que acontece no Brasil, né, e o extermínio da juventude é uma problemática hoje, né, que envolve, né, setor público, que envolve o parlamento, a gente estava discutindo a possibilidade do Senado também construir essa CPI. Né? Então, quem são os envolvidos, como é que isso acontece, por que isso acontece no Brasil? Né? A gente vivencia essa questão da mídia, que é bem mais do que um... Essa relação com a mídia, ela é bem mais do que um instrumento de poder, mas a mídia hoje, os meios de comunicação passaram a ser um Estado. Então, esse Estado, que é a mídia, ele trabalha em função da manutenção de um poder, né, que são as grandes corporações. E a mídia, nessa intervenção, junto com as grandes corporações e o parlamento, acaba, né, meio que autorizando, né, essa questão do extermínio da juventude, porque diariamente nos veículos de comunicação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, por apresentadores que são, né, como é o caso do Pará, que são de formação acadêmica, né, licenciado em Direito, não compreende como é que funciona o ECA e, novamente, diz que o ECA é um instrumento para proteger bandido. Então, eu acho que nesse conjunto de ação que o governo está fazendo, que a sociedade civil está fazendo, na verdade, a ação que o governo faz hoje, ela é impulsionada por uma mobilização histórica do movimento social. Então, acho que caberia a essa casa também investigar por que, que o extermínio da juventude está acontecendo, quem são os responsáveis. Porque, se a gente for analisar a relação do parlamento brasileiro, né, tanto o Senado quanto a Câmara, com a mídia, então, elas estão muito próximas. Então, a mídia acaba sendo esse indutor também para autorizar o Estado, que não dá conta das políticas públicas a resolver as coisas de uma outra forma. E uma outra coisa também que a gente vem discutindo há um tempo, né, e já foi dito aqui várias vezes, é a importância dessa casa discutir também e fortalecer a pauta do auto de resistência, a questão da desmilitarização da polícia, e aí também a necessidade de discutir isso com a sociedade. Né? Então, a gente precisa de um momento, para além desse daqui, que já é importante, né, que o movimento vem fazendo, que o governo vem fazendo, de uma audiência pública que a gente possa discutir, né, e articular isso junto com o Senado. Então, fica a provocação nesse sentido de articular, de repente, uma CPI para se investigar, porque eu acho que, no conjunto de macro-ações que a gente tem que fazer, essa, de repente, seria uma possibilidade estratégica de discutir.
Ok. Eu acho muito boa a ideia e vou discutir essa questão com a presidente da nossa comissão. E, na medida em que seja uma CPI, proporei que seja uma CPMI para ser mista da Câmara e do Senado. Eu acho que cabe, nós fizemos uma CPI sobre a violência contra a mulher e acho absolutamente possível, plausível, uma CPMI do extermínio ou da violência contra a juventude negra no Brasil. Certo. Muito obrigada pela contribuição. Giovanni Clay, também do Conjuve, último.
Assim, até contribuindo, até fazendo uma provocação também, quando a gente fala sobre o extermínio da juventude negra hoje no país, aparentemente fica uma questão de falar apenas em morte. E dentro disso a gente não discute muitas vezes a causa disso. E quando a gente para avaliar, às vezes, de política pública para a juventude negra hoje no nosso país, aqui na Fala Democracia, na própria escola, que um jovem chega numa escola e não se vê no seu livro didático, no seu livro de história e no espaço pedagógico, que é muito distante da sua realidade. A questão da exclusão participativa, que a gente para avaliar hoje no espaço de poder do nosso país, você não vê negro. E o discurso que coloca quando fala assim, na questão do assassinato dentro da favela, dos que estão presos, fala assim, ah, ele tá, a penitenciária hoje é a maioria de pretos porque a minha população é negra. Mas quando olho para o parlamento, eu não vejo isso. Eu vejo a maioria branca, então a minoria está no poder. E a maioria, de fato, ela vem sendo assassinada por essa minoria. E dentro disso, o extermínio hoje, ele acontece pela segurança de tal forma que hoje você ser preto, você ser pobre, ser da periferia, é risco de morte. Porque se eu estiver andando sozinho em algum espaço, é de fato como se tivesse uma doença ali para o Estado quer assassinar e acabar com isso. Porque ocasionou hoje ser um desse próprio Estado. E dentro disso a gente se enxerga invisível. Porque é raro um espaço que você para discutir sobre isso. E quando você discute muitas vezes, é numa correria, numa velocidade tão, tão imensa, que você discute e acabou e fica esperando essa resposta disso. E quando eu coloco esse debate nesse momento, é porque nós somos a maioria que morre, nós somos a maioria que está na penitenciária e somos menos nesse espaço de poder. E isso é o caso que nós estamos hoje, de fato, sendo uma resistência. Você está vivo hoje, você está resistindo, é um sobrevivente da sociedade brasileira hoje. Porque não é normal você ter um jovem negro no espaço para discutir sobre esse assunto. Porque a maioria não tem acesso, não tem essa oportunidade. E dentro disso, até no debate do próprio atendimento de negro, estava sendo colocado que, assim, hoje, eu e Giovanni, filho de uma professora, de um policial militar alcoólatra, jamais poderia estar aqui. E eu coloco por ser uma exceção, porque o meu irmão, hoje, não terminou o ensino médio. Já passou por uma educativa, já foi preso, e não se enxerga no processo. E devido a uma oportunidade que foi o ProUni, eu tive esse mecanismo de acesso de informação e pude chegar até aqui. Mas isso não é questão de orgulho, porque eu sou uma exceção. Uma exceção de fato, uma exceção de política pública que foi colocada aqui, não é para ser por minoria, é para ser por maioria de fato. E dentro disso, eu finalizo colocando que a juventude negra é criminalizada em todo momento, e pelo Estado, que nem agora colocou aqui, a música ela é criminalizada, você andar na rua sozinho, devendo orar, você é criminalizado. E eu coloco isso que já aconteceu, de estar saindo com meu afilhado, tamanho meio-dia, próximo da minha casa, abordado pela polícia. E você olha do outro lado da rua, tinha várias pessoas passando, ele nem... Então, assim, você está um jovem negro na rua, é como se, de fato, fosse um bandido na rua. E é dessa forma que o Estado enxerga, porque a polícia ela representa a leitura do Estado. E essa é a contribuição.
Muito obrigada, Giovanni Clay. Foi muito bom o seu depoimento, contribuiu muito, assim como dos outros companheiros. E eu quero dizer aqui, rapidamente, os nossos encaminhamentos. Com todos os depoimentos de vocês, está feita na minha cabeça a fundamentação para essa CPMI, que proporei que seja uma iniciativa da nossa comissão. A comissão propõe a constituição da CPMI. Acho que é devido, acho que é importante, acho que é chegado o momento de nós podermos ter um nível de investigação maior, de atuação maior, de articulação maior, saindo da denúncia, né, para a investigação e a ação. Também recebemos como proposta de encaminhamento a solicitação de uma audiência com as mães de vítima, ou seja, esse trabalho que os centros de defesa da criança têm feito em todo o país, que é mães de vítima de assassinato de crianças, e vamos incorporar isso mais de jovens negros, porque a maioria de crianças e jovens assassinados, ou por bala perdida, ou por assassinato por razões banais existentes no nosso país, são negras. E tenho conhecimento que a Ângela me passou, que a própria presidente da República está recebendo mães de vítimas da violência contra a juventude negra no nosso país, e acho que é realmente necessário que nós possamos fazer uma audiência pública aqui para tratar desse assunto. Talvez, se nós estabelecermos a CPMI, tudo isso possa integrá-la, mas para não dependermos disso, também encaminharemos a nossa comissão, o resultado dessa audiência, uma solicitação desse tipo para a secretaria encaminhar à presidência. E, finalmente, quero dizer que nós temos, tanto eu, quanto o senador Paim, quanto inúmeros outros senadores dentro do Senado brasileiro, mas outros deputados também no Brasil inteiro, aqui no Congresso Nacional, discutido a questão da participação do negro no parlamento. E nós entendemos como uma das razões principais disso o sistema eleitoral que nós temos no Brasil, o tipo de financiamento que nós temos para participação na campanha, e acreditamos que é extremamente importante que os movimentos, inclusive os movimentos de juventude e de juventude negra, possam abraçar a bandeira, que o movimento de mulheres também já abraçou com muita força, que é a bandeira da reforma política com participação popular, a bandeira do financiamento público de campanha, para fazer com que o parlamento brasileiro possa ter uma representação de mulheres e de negros e negras substancial que nós precisamos ter. Né? E por isso mesmo é que nós lutamos por isso. Vamos acabar com essa história de mini-reformas eleitorais pequenas e vamos exigir do parlamento brasileiro uma reforma política real e com a participação popular, garantindo a sua fiscalização, a sua cooperação, a sua colaboração para a mudança. Antes de finalizar, passo para Fernanda, que quer dar um último aviso, para depois, então, declarar encerrada a presente reunião. Vou dar a palavra a vocês duas, porque eu já estou no limite máximo do meu tempo.
Tá? Bem, obrigada, senadora. São encaminhamentos fundamentais, a gente avança a cada dia nessa agenda. Então, são dois informes e também convite para quem está aqui, para quem está assistindo a audiência. Na próxima, amanhã, às 14h, vai ter um debate online no Participatório, que é o Observatório Participativo da Juventude, nossa plataforma de interação com a sociedade a respeito das políticas públicas de juventude. Um debate com a secretária Ângela, que está aqui, a respeito do edital da chamada pública da CEPIR para comunicação comunitária e popular no âmbito da campanha do Plano Juventude Viva. Então, quem tiver dúvida a respeito desse edital, Ângela vai estar com a gente amanhã no Participatório às 14h, www.participatorio.juventude.gov.br. Convidar também para a mobilização da semana que vem, do dia 15, em que, novamente, nosso GT Juventude Negra do Conselho e também vários jovens que virão de São Paulo e também aqui do DF, e acredito que de outras regiões também, estarão na Câmara para conversar mais uma vez com o presidente Henrique Eduardo Alves a respeito da aprovação do PL 4471, que prevê a investigação, e a gente espera o fim dos autos de resistência. Esse é um processo que a gente tem atuado bastante em parceria com a sociedade civil. Já estivemos aqui no dia 5, no dia 6 de agosto, fazendo essa interface com os deputados, com o presidente da Câmara, e dia 15 é um grande dia para nós, convidar todo mundo que puder estar aqui na casa novamente para essa incidência. E dizer que também a Secretaria-Geral da Presidência continua nesse processo de diálogo com a sociedade, temos previsto ainda para esse mês o diálogo com os movimentos de periferia contra a violência urbana, o ministro Gilberto Carvalho com a ministra Rosário, o ministro José Eduardo Cardoso, possivelmente a ministra Luiza Bairro também devem receber os movimentos, dando continuidade à preparação dos diálogos com a presidenta Dilma, isso está em curso também. Agradecer aí os movimentos que continuam persistentes para a gente dar continuidade a essa agenda. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela oportunidade, senadora.
Muito obrigada a você. Muito obrigada a você pela participação destacada. Passo a palavra à Ângela também para uma última.
De forma rápida, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de reafirmar, enquanto CEPI, o nosso compromisso. Sabemos que é o início e, ao mesmo tempo, não é só o início, porque a gente está aqui e eu me lembrei do senador Abdias do Nascimento, que escreveu um livro sobre o extermínio do povo brasileiro. Né? E ele, nos discursos dele no Senado, naquela época, ele já trazia, com certeza, toda a necessidade e a, também a ausência de políticas de reconhecimento do racismo como um motor gerador de discriminação e de morte. O que eu queria era deixar claro, deixar o acesso para vocês da pesquisa que a senadora Ana Rita se referiu. Essa pesquisa foi feita com o Data Senado, CEPI, uma colaboração da Cooperação Espanhola, a agência ECID e a ABC, Agência Brasileira de Cooperação Internacional. Ela tem exatamente esses dados que falam com a opinião pública, que acaba trazendo uma certa naturalização sobre a morte de um jovem negro em relação à morte de um jovem branco, como a gente falou. Mas é muito importante que vocês possam emitir as suas próprias opiniões, que ela sirva de análise, que ela sirva de ponto de discussão nas reuniões do movimento, dos gestores. E também queremos afirmar, até o final do ano, nós estaremos concluindo a elaboração do Programa Nacional de Enfrentamento ao Racismo Institucional. O Programa de Enfrentamento ao Racismo Institucional, ele está sendo elaborado também com a cooperação espanhola e ele vai estar voltado para, no primeiro momento, trabalharmos 5 ministérios. E dentre esses ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, Ministério de Planejamento e Orçamento, porque nós temos também que avançar na questão das cotas para o serviço público e precisamos enfrentar esse fenômeno chamado racismo institucional, que é exatamente a ausência de respostas ou a forma como as respostas, as práticas institucionais acabam incidindo sobre a população negra de forma a reproduzir desigualdades. Então, eu quero novamente agradecer, parabenizar a Comissão de Direitos Humanos, a presidenta Ana Rita e, em seu nome, a senadora Lídice. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos que estiveram aqui nesta audiência hoje, integrando tanto no plenário quanto aqui na mesa, com grandes contribuições, saíram desta audiência. Eu creio que se nós conseguirmos levá-las adiante, estaremos dando continuando uma linha de contribuição e colaboração ao combate ao racismo em nosso país, fazendo avançar a nossa luta. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada.